Vamos orar juntos agora. Abraça seu irmão, sua irmã aí agora e vamos orar juntos. Senhor, vem, vem, continua tocando os nossos corações essa noite. Continua tocando o meu coração, os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs. Continua, Senhor, falando conosco. Que agora, quando estamos orando todos juntos, que o Senhor venha nos visitar, venha nos abraçar, venha nos curar. Se há necessidade de libertação, que aconteça a libertação. Se há necessidade de cura, que aconteça a cura. Se há necessidade de perdão, que venha o perdão. Mas que o Senhor venha encher os nossos corações e nos atrair para aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Pode sentar. O encontro, hoje eu quero falar com você sobre o encontro. Isaías 51, eu vou ler na Bíblia A Mensagem, na linguagem contemporânea, e eu quero convidar você para ler aí onde você, com a Bíblia que você tem aí, mas eu quero ler esse texto, quero falar, vamos conversar hoje sobre o encontro com o Eterno. Eu me lembro quando estava nos meus momentos de novo convertido, que tinha na minha igreja o pessoal falava corinho. Vamos cantar um corinho. Claro que para os modernos, alguns até lembram, mas não vão admitir, não vão passar recibo. É. Mas outros lembram ainda, corinho, vamos cantar um corinho. E tinha um que sempre me tocava muito, porque fazia brotar de dentro de mim um anseio, que eu espero que esse anseio brote dentro de nós hoje, enquanto cantamos, enquanto refletimos. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Foi-se o tempo onde a gente, quando tentava se reunir para poder orar, cantar e ouvir as escrituras e ficar junto como irmãos, o desejo do fundo do nosso coração e o anseio do nosso coração era só e tão somente ter um encontro com Deus. Isso se perdeu com o tempo, nós ficamos muito moderninhos, nós ficamos muito descoladinhos, nós ficamos muito friozinhos, nós ficamos muito desconectadinhos e nós ficamos muito cheios de gracinhas e não cheios de graça. Porque a simplicidade desse anseio brotando dentro da gente vem numa simplicidade de uma coisa quente que se perdeu. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Se quando a gente fosse reunir, seja para cantar num pequeno grupo ou nas celebrações, todo mundo chegar, antes de chegar, já com esse anseio, os que vão tocar já chegarem com esse anseio, quem vai pregar, chegar com esse anseio, quem vai servir como voluntário em todos os cantos, chegar com esse anseio, e o povo todo chegar com esse anseio, você não tem a dúvida que será diferente. Será diferente, será diferente. Sem precisar forçar a barra, nem nada. Simplesmente será diferente. E eu peço a Deus que esse encontro nosso de hoje, que já está aquecendo o nosso coração com o louvor, com as coisas que nós já cantamos, eu espero que eu não atrapalhe Deus. Não atrapalhe Deus, mas que eu simplesmente coloque mais lenha nessa fogueira para que você tenha muito mais desejo. Anseio para ter o encontro. Então quero ler aí, vamos lá, Isaías 51, lerei na Bíblia Mensagem. Capítulo 51 de Isaías, de 1 a 3. Prestem atenção. Isso aí ele está dizendo assim: ouçam, preste atenção, ouve, ouça, preste atenção. Todos vocês que procuram viver de forma justa, mas existem outras versões que são melhores do que realmente está escrito aqui. Procurem a justiça, todos vocês que procuram a justiça, todos vocês que querem seguir a justiça, vocês que buscam por justiça e estão comprometidos em buscar o Eterno, em procurar o Eterno, em buscar Javé, em buscar Jeová, em buscar Deus, em buscar o Eterno. Pensem na rocha da qual vocês foram cortados, a pedreira da qual foram escavados. Olha que frase. Mas eu gosto muito da Almeida Revista Atualizada, da Almeida Revista Corrigida, porque aí serve para os pentecas e para os batistões, e também para o TB, com a tradução bíblica, que ela fala assim: olha, pensem na rocha, ou seja, pensem, prestem atenção na caverna do poço que vocês foram cavados. Pensem na caverna do poço onde vocês foram cavados. Preste atenção de que pedra vocês foram cortados. Pensem nisso. Sim, pensem em Abraão, seu pai, em Sara, que os gerou. Pensem nisto. Ele era um homem só quando o chamei, mas depois que o abençoei, ele se multiplicou. Da mesma forma, eu, o Eterno, vou consolar Sião, consolar todas as suas ruínas. Vou transformar o solo estéril num Éden, sua terra devastada num jardim do Eterno, num lugar repleto de exuberância e riso, de vozes agradecidas e de canções. Fica esse texto aí. Muitas vezes nós pensamos que para ter um encontro com o Eterno, é um encontro que você tem quando você participa de alguma celebração, de algum culto, onde esse culto toca profundamente seu coração, você se emociona com as orações, você se emociona com o louvor, você se emociona com a pregação. E é verdade, isso é, sem dúvida, um encontro que a gente tem com Deus. Hoje eu tive um encontro com Deus. Mas o encontro que eu vou tentar falar sobre ele, que é também um encontro com Deus, que eu vou querer falar com você, é algo muito mais profundo. É alguma coisa que vai produzindo um desejo, que vai produzindo maior desejo, que vai produzindo maior anseio, e que é misturado com um monte de outros encontros, vocês vão perceber. A primeira coisa que eu olho para esse texto aqui, e uma coisa que eu entendo do fundo do meu coração, é que sem uma escuta ativa, ele jamais acontecerá. Sem que eu comece a prestar atenção, sem que eu comece a escutar, que eu comece a escutar de verdade, para valer, ele jamais acontecerá. Ao ouvirmos como raça humana a velha serpente lá no Éden, nós deixamos de ouvir o Eterno e fomos possuídos, fomos dominados e dominadas por dispersões e distrações. Nos tornamos seres dispersos e distraídos. Mas antes são dispersões e distrações crônicas, essenciais e existenciais, distraídos. E aí nós passamos a sofrer de uma desatenção aguda, uma desatenção doentia e adoecedora, que termina nos desconectando com o Eterno e com tudo que é do Eterno e para o Eterno. Ficamos desatentos. Porque nós somos agora, e passamos a ser, hipnotizados e hipnotizadas pelos nossos umbigos. Os nossos umbigos nos hipnotizam. E a gente distrai, a gente não presta atenção em mais nada, a gente só presta atenção nos nossos umbigos. E aí, sem perceber, nos transformamos em umbigólatras. A umbigolatria nos domina. E aí, ensimesmados, olha só essa palavra, ensimesmados, somos levados de cá para lá, de lá para cá, pelos ruídos. Pelos ruídos, pelos cantos de sereia, das nossas necessidades mais profundas e dos nossos desejos. Os nossos desejos e as nossas necessidades se transformam em cantos de sereias sedutores. E nós somos levados aqui, uma hora para lá, outra hora para cá, e a gente vai repetindo coisas, repetindo caminhos, repetindo situações. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que se a gente não parar para ter uma escuta ativa, o encontro com o Eterno jamais acontecerá. Escutar, inclusive, esse barulho, esse ruído terrível que o nosso umbigo traz. E aí, daí você também vai poder entender e aprender o que é o Shema da Torá. Shema, ó Israel. Ouve, ó Israel. O judeu ortodoxo e alguns judeus que não são tão ortodoxos, desde pequenininho eles ficam falando para os filhos bem baixinho. Shema, ó Israel. Para que desde pequeno o filho comece a, se não entender, comece a desejar. E lá na frente vai entender que ele precisa, na vida toda dele, ouvir a Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Ele é o único Deus. Shema. Ouve, presta atenção, fica atento. Se eu e você não ficarmos atentos, por isso que tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a nossa preparação para poder termos encontros com Deus, eles são muito mais assim na pegada emocional, e a gente vai na emoção porque o barulhão, aquela coisa nos leva para isso, mas o encontro mesmo, muito mais aprofundado, aquele encontro com, encontro raiz, encontro mais profundo, ele acontece quando você presta atenção, quando você fica atento, quando você fica atenta, mas não é uma coisa simples tentar ficar atento. Uma outra coisa que eu posso afirmar para você é que sem outros encontros, o encontro jamais acontecerá. Nós temos que ter outros encontros no meio disso tudo. Veja como esse negócio já vai ficando complicado. Eu tenho que enfrentar essa minha distração, essa minha dispersão crônica, adoecedora, doentia, e começar a prestar atenção. Só nisso daí já é um problema sério. Quem aqui tem déficit de atenção, sabe o que é isso aí. Como é difícil a gente prestar atenção. Mas existe um déficit de atenção muito mais agudo e mais crônico. Por isso que diz assim, presta atenção. Ouve, ó Israel. Ouve, ouçam, prestem atenção. Mas aí a gente vai aprender uma coisa, que sem outros encontros, o encontro jamais acontecerá. Eu aprendi na minha caminhada que eu preciso me encontrar com a minha realidade. Se eu não encontrar com a minha realidade, o encontro com Deus jamais acontecerá. A minha realidade é o quê? O meu agora. O meu momento. Aquilo que é a minha construção, o jeito que estou, o jeito que a vida me deixou. E se encontrar com isso, encontrar-se com a sua própria realidade, pastor, não dá para encontrar com Deus sem precisar encontrar com a própria realidade? Eu falei assim, não dá. Esquece, bobagem. Você vai estar tendo outros encontros, uma outra conversa, você vai estar só se linkando a uma religiosidade que hoje tem aí para tudo que é canto e que não vai lhe trazer esse verdadeiro encontro. Sem eu me encontrar com os meus pensamentos, eu penso tanta coisa, não sei você, eu penso tanta coisa, eu penso coisas boas, mas quando eu me presto atenção, que eu dou uma descuidadinha, eu penso tanta coisa ruim. Era isso mesmo, coisa ruim, tecla SAP, coisa ruim. Eu penso tanta coisa ruim que eu falo assim, meu Deus. E alguns pensamentos eu não quero nem pensar. Imagina, você não quer pensar alguns pensamentos. Porque são pensamentos assim que vêm, que você não sabe de onde vem, que momento vem. E eu, por exemplo, sou um sujeito paranoico. Eu tenho que tratar comigo, só por hoje, só por agora, com essas minhas paranoias. Então eu tenho essa coisa que fica me... Que eu fico com os pensamentos. Daqui a pouco eu estou tendo um pensamento que não tem nada a ver, sabe assim? E pensamento ruim, pensamento... acometido por esses pensamentos, mas se eu começar a fugir desses pensamentos e não encontrar com esses pensamentos, Esquece, você não vai conseguir entender o verdadeiro encontro. E como é que eu vou encontrar com as minhas paixões? Eu sou um ser humano como qualquer outro. Tem gente que acha que não. Se bem que aqui na Ibabe os pastores eles fazem questão de serem eles mesmos, os humanos. Somos humanos, de carne e osso. E eu sou um humano. Comedor de feijão como vocês. Eu também tenho minhas paixões. Que são paixões que de vez em quando eu olho assim e falo, meu Deus do céu, eu vou sair correndo. Eu tenho assim, eu não sei você, você deve ser muito crente, mas eu tenho uma vontade doida de pecar. Às vezes é mais, às vezes é menos, mas eu sou assim que nem você. Ou seja, a gente, porque pecado para nós que somos pecadores, que nascemos em pecado, que nascemos nessa condição. Ora, eu não sou melhor que Paulo. O apóstolo Paulo disse, aquele bem que eu quero fazer, eu termino não fazendo. E o mal que eu não gostaria de fazer, eu termino fazendo. Mas o que é que você vai fazer diante dessas suas paixões, dessas coisas que vêm diante de você, que você fala assim, meu Deus do céu, ainda bem que... Será que Jesus está gravando isso agora? Que eu estou pensando agora, será que ele está gravando? O duro é quando nós, imbecis, a gente termina mandando zap. Por isso que, se beber, não dirija e nem mande zap. Se bebeu, não dirija, mas também não mande zap. Não mande zap. Nem publique em rede social, porque saem algumas coisas. Cuidado. Mas eu tenho que me encontrar com as minhas paixões. Se eu não encontrar com as minhas paixões, se eu não encarar as minhas paixões, se eu não encarar essas coisas das quais eu tenho vergonha, sabe? Se eu não encarar, se eu não encontrar, esquece, companheiro, você só vai ser uma religiosa, um religiosinho, fariseu, um neo hipócrita. Só isso. Neo hipócrita. E os neo hipócritas são chatos. E eu, sinceramente, eu adoro Jesus, também no jeitinho que ele trata os hipócritas. Nossa, Jesus é tão suave com eles, me dá uma alegria. Sem eu me encontrar com as minhas paixões, eu não vou ter um encontro significativo e verdadeiro com o Eterno. Se eu não encontrar com tudo que existe em mim, de bom, de ruim, eu não vou conseguir esse encontro. Se eu não encontrar com os meus lados sombrios. Pastor, você é louco? Não, louco é você, que não entendeu isso ainda. Se eu e você, se nós não nos encontrarmos com os nossos lados sombrios, você não vai enxergar a luz nunca. Nunca. Em frente, fale com seus lados sombrios, fale com seus pecados, fale com suas paixões e fale com Deus sobre cada uma delas. Fale com com a sua cólera, com a sua ira, com o seu rancor, com a sua raiva e depois fale com o Senhor sobre elas. Como é que é isso, pastor? Eu vou ficar falando com a minha raiva? Isso, fale com a sua raiva. Procure conversar com ela. Olá, raiva. Olá, rancor. Está com raiva de quê? Está bravo com o quê? Está nervoso com o quê? Converse com a sua raiva. Aí vem os crentes e dizem, está amarrado. Não está, está desamarrado. Desamarrado para conversar. Converse com a sua raiva, com a sua cólera. E fale com Deus sobre essas coisas. Senhor, eu estou falando aqui com a raiva, que o Senhor está sentindo que o papo está começando, a chapa está esquentando, não está dando muito certo, mas eu queria falar com o Senhor sobre a minha raiva. Quero falar com o Senhor sobre o meu rancor. Fale com os seus medos. Fale com os seus medos e depois fale com Deus sobre os seus medos. Fale com as suas inadequações, aquelas coisas que você morre de vergonha se alguém souber, que você se sente tão inadequado, inadequada. Fale com suas inadequações e depois fale com Deus sobre elas. Fale com as suas vergonhas. E depois fale com o Senhor sobre as suas vergonhas. Desde da metade, no segundo semestre de 2016, eu me encontrei com duas palavras, e essas duas palavras depois elas se transformaram em dois conceitos, e depois de se transformarem em dois conceitos, se transformaram em dois demônios. É a palavra devastação e a palavra fracasso. Eu encontrei com essas palavras, a palavra devastação, eu encontrei com a palavra fracasso, e essas palavras, elas terminaram sendo, elas, eu comecei a prestar atenção nelas e eu percebi que não eram só palavras, eram conceitos. E depois, quando eu percebi que não eram só palavras, mas agora eram conceitos, eu olhei de novo, prestei mais atenção, falei, não, são demônios. O demônio da devastação, o demônio do fracasso. E eu tive que conversar com a devastação. E eu tive que conversar com o fracasso. Tive que falar com isso. Hoje, eu já começo a prestar atenção que não são mais demônios. Elas voltaram a ser palavras. Sabe marca d'água? E daqui a pouco eu estou sentindo que elas estão desaparecendo. Mas estão desaparecendo, sabe por quê? Porque eu estou conversando com elas. Porque eu estou falando com elas. Porque todo dia eu falo com Deus sobre elas e com elas. Na caverna de Adulão, lá de 1 Samuel 22, os caras que se uniram a Davi, eles tinham três características. Eles eram os angustiados, endividados e amargurados. Todos os angustiados foram lá para ter com Davi naquela caverna. Todos os endividados foram para ter ali com Davi naquela caverna. E todos os amargurados foram ali para ter com Davi naquela caverna. E eles vão viver com Davi naquele lugar. Eles vão aprender a prestar atenção. Eles vão prestar atenção em Davi no jeito que Davi tem os encontros com o Eterno. Eles vão começar a aprender isso. E eles vão começar também a encontrar com as suas angústias, com as suas dívidas e com as suas amarguras. E eu estou para lhe dizer que se você não encontrar com sua angústia, com a sua dívida e com a sua amargura, não enfrentá-los, você não vai conseguir desfrutar do encontro. Um mestre do deserto, um pai do deserto, daqueles mais, que tem aqueles lá que são os mais novinhos, mas tinha o pai do deserto, o Abá. Aí chegou uma turma nova de discípulos que estavam ali, tinha um discípulo que era muito curioso. E aí o pai, ele percebeu que depois de um dia de trabalho, de muito trabalho, toda vez que aquele pai, aquele abá, aquele sênior, aquele senhor, pai do deserto, ele chegava para poder ir para a sua cela, porque a comida era comunitária, todo mundo trabalhava junto, comida comunitária, tal, 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 e depois ia para a cela, que é o lugar somente de fazer as últimas orações e de dormir. Que é chamada cela do monge. Aí ele chegava e começaram a observar que toda vez aquele senhor vinha na direção da cela dele e parava na frente dele assim, aí dava uma volta na cela, parava de novo. É verdade que a pessoa vai ficando velha, vai ficando doida, mas enfim. Deu uma volta aqui. E o molequinho só de olho lá, o discípulo aflito. Você conhece gente assim, que fica aflito um pouco? Com uma espécie de delírio extremis, poder ter respostas, resolver as coisas. Gente assim, você conhece gente assim? Aí ele parou de novo a segunda vez. Deu mais uma volta, terceira volta. Parou. Depois entrou na cela. O rapazinho viu isso uma vez, começou a tremer, queria perguntar, queria saber o que é isso, não sei o quê. Viu a segunda vez. Bom, chegou na sexta-feira, no sábado, esse moleque já estava quase infartando. Ele queria saber, com a língua coçando, quer saber. Foi lá e perguntou para o mestre. Falou assim, Abá, por favor, me diga uma coisa, por favor. Realmente é uma questão de saúde pública, eu vou morrer. O senhor me responda uma coisa. Por que que todo dia que o senhor chega, o senhor para na frente de sua cela, silencia por uns poucos segundos e lhe dá uma volta, depois dá a segunda volta, depois dá a terceira volta? Ele diz assim, o Abá falou assim, ah, muito simples, meu filho. É porque eu venho de um dia onde coisas antigas me revisitam, e novas também. E um monte de sentimentos que não são bons e pensamentos que não são bons também aparecem. Muitos pecados que eu tenho, eles vêm me visitar na minha mente. Muitas paixões que vêm, eles vêm comigo. E quando eu chego na minha cela, eu tenho que prestar bastante atenção antes de eu entrar, porque se eu entrar, eles entram comigo. É por isso que você dá as três voltas? É, para ter certeza de que todos ficaram de fora. Porque se eu entrar e dormir, eles vão entrar dentro do meu sono. E eles vão me possuir como demônios e não vão me deixar em paz. E o dia seguinte será mais difícil do que o de hoje. Olha, sabedoria dos padres do deserto, que a psicanálise foi descobrir e falar sobre isso agora, no século passado, na metade do século passado. Que é exatamente isso, se a gente não conversar com as coisas que são aquelas que são perigosas, com a gente mesmo. Os nossos lados sombrios, nossas raivas, nossas iras, nossas coisas, e a gente for dormir, já ensinaram isso na psicanálise. Isso entra mesmo no nosso sono. Toda noite você sonha, não sei se você sabe. Ah, não sonha não, sonha sim. Só não lembra, mas sonha, você sonha sim. Ah, não sonha, sonha sim. Sonha sim. Amém. Amém. Sonha, sonha sim. Só que você não lembra. No dia seguinte, quando você lembra, se foi um sonho esquisito, pelo menos tem uma justificativa, né? O ruim é quando a gente não lembra do sonho e no dia seguinte você fica se sentindo mal. Interessante esse negócio de crente antigo, né? Antes de dormir, o que, que é que o pai faz, ou os crentes fazem? Faziam, né? Agora não faz mais nada disso. Faz uma oração. Eu vou dormir, o Senhor me sustentou, lê um texto bíblico, ora, conversa alguma coisa com o Senhor. Tem um salmo, tem uma palavra do apóstolo que diz o quê? Não deixe o sol se colocar sobre a vossa ira. Olha que sabedoria. Ou seja lá qual for o sentimento que você tem antes de você ir dormir, preste atenção, converse com Deus. Por mais difícil que seja, fale com Deus sobre isso. Por mais que você não esteja conseguindo nem ficar bem. Fala assim, Senhor, eu estou com muita raiva e minha vontade agora é sair agora. Ir na direção daquela pessoa e usar todo tipo de material pontiagudo. Ou talvez, então, Senhor, eu estou a fim de pegar mesmo esse cara, ou pegar mesmo essa mulher. Eu queria só dizer para o Senhor que é isso aí. E, por favor, o que, que eu faço com essa coisa toda? Senhor, me ajude aí, tal, tal, tal. Seria bom dormir. Dá-me a unção do Rivotril. Aí vem a unção do Rivotril. Fale com Deus, encontre isso tudo. E, engraçado isso, quando você, na verdade, você olha a palavra de Deus, quando o cara vai lá e ora, crente ora antes de dormir. Os de hoje não, mas... quando acorda, ainda está com algum pensamento, antes de levantar, fale com Deus. Senhor, olha, ainda estou lembrando de algumas coisas, meu coração ainda está pesado com algumas coisas, eu quero te pedir misericórdia, nem sei o que, que eu sonhei hoje. Mas eu quero te pedir, por favor, me dê paz para poder seguir. Mas você não vai passar, você ficar pulando por fora disso, você ficar entrando, toda vez que você vai na sua cela, você já entra com tudo aquele negócio de carga que você vem. O que eu quero dizer é o seguinte, você não vai ter que arrumar uma cela agora. A tua cela pode ser a sua cama, antes de você deitar. Existem encontros que você tem que ter antes que você, senão você jamais vai ter o encontro. Mas existe uma outra coisa, que é assim, sem o encontro com a justiça, o encontro com o eterno jamais acontecerá. Isso é fundamental. Notaram isso no primeiro versículo do capítulo 51? As palavras são as mesmas e são próximas. Ou seja, procure a justiça, vocês que estão comprometidos em procurar o eterno. Busquem a justiça, vocês que estão comprometidos em buscar o eterno. Tem gente que quer buscar o eterno, mas não quer buscar a justiça. Sem buscar a justiça, não adianta buscar o eterno. Simples assim, você vê isso na Bíblia toda. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que aí a gente confunde justiça com um monte de coisa. Crente chama justiça de tudo, menos de justiça. Hoje, os crentes de hoje, que são os crentes mais pragmáticos, eles acham que justiça tem a ver com vingança. Vingança não tem nada a ver com justiça. Ah, fez justiça. Não, não, vingança não tem nada a ver com justiça. Busque a justiça e busque o eterno, porque sem o encontro com a justiça, o encontro com o eterno jamais acontecerá. E o que é justiça na Bíblia Sagrada? Justiça na Bíblia Sagrada é libertação para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Isso é justiça. É libertação. É ninguém prisioneiro. É ninguém submetido a outro. A nada. Justiça é libertação para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. O que é justiça na Bíblia Sagrada? É paz, é shalom para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Não adianta só uma parte das pessoas terem paz e as outras não. Isso não é justiça. E quem busca justiça quer que o que aconteça? Que todo mundo tenha paz. Aí você está buscando a justiça. Aí você vai entender que buscar a justiça significa buscar o eterno. As coisas estão relacionadas. O que é justiça? Justiça, sabe o que é, meu? Justiça é prosperidade para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Não é prosperidade só para mim, é prosperidade para todo mundo. É o que Jesus falou. Façam aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Ora, se o outro tem, se eu tenho, eu quero que todos tenham. Pessoa que entende essa dinâmica e sabe disso e compreende isso, está buscando a justiça. Eu quero... Ah, tá, eu tenho casa. Não seria legal se todos tivessem? Pronto, isso aí é buscar a justiça. Ah, eu tenho saneamento básico. Ah, que bom. Seria não tão bom se todo mundo tivesse? Ah, tá, entendi, buscar a justiça. Nossa, mas isso aí tem a ver com buscar a justiça, buscar o eterno? Eu pensei que uma vigília bem retaté do manto resolvia. É uma delícia, vigília retaté do manto. Vai por mim, é uma benção. Mas não é isso. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de um outro encontro. O que é justiça? Justiça é amor para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. É por isso que os discípulos de Jesus, eles foram levados para poder ministrar a libertação, cura e perdão. Os apóstolos foram chamados por Jesus e falaram assim, olha, eu vou dar poder para vocês sobre os espíritos malignos, mas também vou dar poder para vocês curarem enfermidades. E também vou dizer o seguinte, a quem vocês perdoarem, será perdoado. E se não perdoar, não vai perdoar não. Porque os discípulos de Jesus são chamados para poder fazer o quê aí fora? Ministrar o quê? Libertação. Onde estiver um oprimido, seja pelo diabo, seja por qualquer outra coisa, ou por qualquer sistema, nós somos discípulos de Jesus para dizer, sai Satanás, sai espírito imundo, sai sistema maligno, sai reino de mamon. E trazer cura. Porque a gente quer todo mundo com saúde física, emocional e espiritual. E ministrar perdão. Sem um encontro com a justiça, o encontro com o eterno jamais acontecerá. Essa é a pregação dos profetas. Essa é a pregação de Jesus. Essa é a pregação do Evangelho. Gente, sem o encontro com a minha caverna, presta atenção nisso, antes de eu terminar. É que aqui eu acabo. Sem o encontro com a minha caverna, sem o encontro com os meus começos, sem o encontro com a minha história pessoal, o eterno, o encontro com o eterno jamais acontecerá. Vou repetir. Sem o encontro com a minha caverna, sem o encontro com os meus começos, sem o encontro com a minha história pessoal, o encontro com o eterno jamais acontecerá. Olha aí o texto que está falando, a pedra de onde você foi cortado. Certo ou não? Pense na pedra que onde você foi cortada, onde você foi cortado. Pense na caverna de onde você foi escavado. Nossa, que maravilha. E ele vai falar do quê? Do Abraão e da Sara? Para dizer o seguinte, veja, que dali não saía nada, rapaz. Eu fui cavucar num ventre estéril e de lá tirei você. Pense de onde, pense da pedra, da pedreira, que você foi cortado. Pense na caverna. Que eu fui cavucar você, você é escavado, você é cavucado, para te achar, tu não era nada, não estava nem na superfície, estava lá enfiado no meio da terra. Pense nisso tudo, se eu fui lá, e te cortei daquela pedra. Se eu entrei naquela caverna e cavuquei até te achar, como a joia, né, preciosa, ou como a pérola preciosa escondida, e te achei. Para pensar nisso, por favor. E essa reconciliação com a sua história pessoal é um negócio extraordinário que mexe com o meu coração e o seu também. Porque desde que a gente é pequenininho, diante do ambiente que estamos vivendo, a gente vai crescendo e a gente cria uma autoimagem, que é aquela autoimagem que a gente faz e começa a acreditar nela. E põe uma máscara, que é uma autoimagem, e a gente também coloca uma outra máscara, que é uma idealização. E essa autoimagem que a gente coloca, essa idealização, essa daí já é mais, ela já é mais escondida dentro do coração, é mais inconsciente a idealização que a gente tem sobre nós mesmos, coloca aqui, sabe por quê? Porque nós queremos ser como qualquer ser humano, quero ser amado do jeito que eu sou e quero ser aceito do jeito que eu sou. Aí eu coloco uma máscara por conta de um ambiente, das circunstâncias, das situações que me fizeram crescer desde pequeno, e aí eu começo a usar essa máscara, só que aí eu fico sabendo que algumas pessoas que começam a prestar atenção, porque gente que presta atenção pega rápido, consegue ver por trás da máscara. E aí é um horror, principalmente quando alguém começa a olhar e saber, epa, e por trás dessa, isso aí é uma máscara, isso aí é uma idealização que você tem. Por trás disso daí tem outra coisa, quem é você? Quem sou eu? Quem é você? E é por isso que algumas coisas, quando acontecem na vida da gente, que a vida a casa caiu, a mansão tombou, o barraco ruiu. Aí, de repente, a gente não consegue, no meio daquele tombo, foi tão feio, a gente caiu de um jeito tão feio, que a gente não consegue nem segurar direito mais a máscara, ela já quebrou, e a gente fica tentando colocar, desesperado. Se eu não tiver um encontro com a minha história pessoal, com a pedra que eu fui cortado, com a caverna de onde eu fui escavado, com as máscaras que é a minha autoimagem e idealização que desde pequeno eu comecei a usar para poder ser aceito. Porque a partir daí eu comecei a acreditar nisso. Se eu não me encontrar com isso daí, vai ser difícil você encontrar com o Eterno. Mas quando você começa a fazer esse caminho de encontrar, primeiro de parar para prestar atenção, e é um horror para poder ficar atento. A gente é como eu já lhe disse, nós somos desatentos crônicos. Por isso que é uma luta de todo dia, só por hoje, só por agora, para começar a cair a ficha e ficar prestando atenção. Começar a encontrar com tudo que você nunca quis encontrar e que nunca imaginou que precisaria encontrar. Quando você começa a encontrar, aí começa a acontecer uma coisa que é extraordinária. E você descobre que esse encontro é um encontro para todo dia. Só por hoje. Só por agora. Agora dê uma olhada na Bíblia para a gente encerrar, olhando Isaías 51. Ele diz assim, ó: da mesma forma eu, o Eterno, vou consolar Sião e vou consolar todas as suas ruínas. Quando eu começo a me encontrar com as minhas ruínas, de repente o que termina acontecendo? Eu percebo que abre um portal e eu encontro com o Eterno, que começa a me consolar. Eu começo a experimentar consolo. Eu encontro consolo. Mas ele diz também uma outra coisa muito linda. Ele diz assim, ó: vou transformar o solo estéril num Éden, sua terra devastada num jardim, no um jardim do Eterno no deserto. Eu não só vou encontrar consolo encarando minhas ruínas, quando eu encontrar com o meu deserto, com a minha terra devastada, eu vou encontrar com um oásis de Deus, com um jardim de Deus, com um jardim do Eterno. Mas você só vai encontrar o jardim se enfrentar o deserto. Você só vai encontrar consolo e conforto para você se você enfrentar de forma muito séria as suas ruínas. E aí ele termina dizendo que você vai encontrar riso e palavras de gratidão. Mas olha que bonito que ele diz. Vou transformar o solo estéril num Éden, sua terra devastada num jardim do Eterno, num lugar repleto de exuberância e riso, de vozes agradecidas e de canções. De vozes agradecidas e de canções. Existe uma frase que eu gosto muito, embora no começo eu não entendia. Abandonado em Deus. Ó, que frase. E eu tenho pedido isso a Deus O que é que significa estar abandonado em Deus? É quando eu começo a perceber que eu vou me desapegando de um monte de coisa. E eu vou me soltando e me abandonando em Deus. Entende? Ah, faz tanto tempo que eu penso nesse conceito e eu não sei, eu acho que eu estou começando a entender isso só agora. Acho. Um pouco. Só um pouco. Abandonado em Deus. Abandonada em Deus. Abandonada em Deus e no seu amor. No Deus que me ama. Vendo a cólera que está no meu peito. Do Deus que me ama, vendo o rancor que está aqui do lado conversando comigo. Mas Ele me ama. Ele gosta de mim tanto. Que as tentações, as paixões, as vergonhas, Ele me ama com as minhas vergonhas em volta, assim, sabe? Ele me ama com os meus medos em volta, sabe? Ele me ama com os meus pavores em volta, sabe? Ele me ama com as minhas ansiedades em volta, sabe? Ele me ama com a devastação do meu lado. Ele me ama com o fracasso do meu lado. Mas Ele me ama. Ele gosta tanto de mim. Ele gosta de mim de um jeito. Ele gosta de você de um jeito. Que Ele fala assim, pula. Pula. Pula, filha. Pula, filho. Aí eu me abandono em Deus. E sabe o que é se abandonar em Deus? É mergulhar de peixinho em Deus. É mergulhar de peixinho no amor de Deus. É mergulhar de peixinho na graça de Deus. É mergulhar de peixinho no perdão de Deus. É mergulhar. Esses dias eu estava tão assim, falei assim, meu Deus. Aí eu fiquei sentado, orando lá, fazendo minhas rezas. Aquelas coisas que eu faço, as coisas de velho. O cara vai ficando velho, fica dando volta, não sei o quê. Eu estava lá dando minhas voltas. Fiquei lá dando minhas voltas. E fiquei pensando. Enquanto eu dava volta, parava. Aí fiquei dando voltinha. Fiquei pensando. Aí eu tive uma imagem que foi maravilhosa. Eu falei que ia mergulhar de peixinho. E sabe como é que veio a imagem para mim? Eu mergulhando de costas. Dentro de uma água límpida. Mas aí a cabeça do Levisão é cheia de coisa, né? Sim, mas se eu mergulhar, como é que eu vou respirar? Aí é como se Deus falasse assim, tranquilo, eu deixo você respirar dentro d'água. E a água cristalina, transparente. E parece que quando eu ia me afundando, aí eu falei, isso é abandonar-se em Deus. Aí eu fiquei, eu não tinha fumado nada, gente. Não tinha fumado nada. Não tinha usado nenhuma dórgaras. Nada, nem ilícita, eu não tinha feito nada, não tinha nada. Eu estava mergulhando em Deus e aquele lugar ficava cada vez mais bonito, debaixo d'água, aquela coisa linda. Lembro das imagens agora, eu me abandonando em Deus e descendo suavemente assim. E aí lá em cima, umas pessoas que representam coisas que me machucam hoje, elas lá em cima, por cima numa rocha assim, tentando me achar porque não conseguia me ver. E é isso que é maravilhoso, quando eu me abandono em Deus, ninguém me enxerga mais. Ninguém consegue me ver. E eu ainda vejo. Mas aí chega uma hora que nem eu mais vejo. Porque não quero mais ver. Eu me abandonei em Deus. E aí eu lembro que eu estava ali, não tinha. Estava eu sozinho. Na minha cela, porque eu já falei para vocês que o lugar onde eu estou é cela 1410. E eu lá na minha cela sozinho. Eu não queria sair dali. É nessa hora que o monge diz que a sua cela vira o céu. É nessa hora que você percebe o que é ter o encontro. Porque você se abandona em Deus. E todos aqueles encontros que você teve antes, eles ficam lá em cima tentando te achar. Aí eles já não te acham mais. E aí chega uma hora que você não está mais nem olhando mais para eles, porque você também não quer mais ver. Eles sumiram. E você só... abandonado em Deus, começa a experimentar uma consolação que encharca você. E você não sabe dizer de onde veio, mas veio dentro de você. Você começa a experimentar o brotar de um jardim, um oásis no meio do deserto. E você começa a sentir alegria. E você começa a rir. E você começa a sentir o coração se encher de palavras de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Graças dou, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É esse encontro que eu quero de verdade continuar tendo. E é esse encontro que eu peço a Deus que vocês tenham. Que vocês desejem. Que você anseie por isso. Mas lembre-se, nós vamos ter que enfrentar outros encontros. Mas não tem jeito para encontrar com Ele só encontrando com tudo que tem que encontrar antes. E prestando atenção. Ficando mais atento. Ficando mais atenta. Entendendo o que é que significa essa busca dentro do nosso coração. Você quer ansiar por isso? Enquanto eu falava, ficou com vontade disso? De se abandonar em Deus? Ficou mesmo? Então, se você ficou, eu quero orar com você. Se você quiser e desejar vir até aqui à frente, pode vir. Eu vou orar junto com você. Aqui estamos dizendo ao Senhor que precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, somos tão dispersos, tão desatentos, a gente não presta atenção. Ah, Senhor, nós adoecemos nessa distração terrível e perigosa. Somos hipnotizados pelo nosso umbigo, somos hipnotizados pelos nossos desejos e necessidades. Senhor, eu preciso prestar atenção no Senhor. Eu preciso prestar atenção na voz do Senhor. Nós precisamos prestar atenção no Senhor. Sim, nós queremos ouvir o Senhor. Senhor, e ajuda-nos também. Precisamos do Senhor na hora de encontrar com tudo aquilo que nos assusta, que nos envergonha, que nos amedronta. As culpas. Ah, Senhor, precisamos do Senhor para encontrar com as nossas culpas, com as nossas ansiedades. Precisamos do Senhor. Ah, Senhor, precisamos do Senhor para nos encontrarmos com a pedra que, daquela pedra de onde fomos cortados, da caverna de onde fomos cavucados. Senhor, nós precisamos do Senhor para nos reconciliarmos com a nossa história pessoal. Nós precisamos do Senhor até que a gente se abandone no Senhor, que a gente mergulhe no Senhor, que a gente se entregue no Senhor. Que a gente sinta que o Senhor nos chama para perto do Senhor, até que consolações comecem a surgir, até que jardins comecem a brotar em nossos desertos. Consolações venham de nossas ruínas, jardins venham de nossos desertos, e a gente de repente comece a se pegar sorrindo de novo, cantando de verdade que agora a gente anda devagar porque já teve pressa. E a gente traz esse sorriso porque já chorou demais. E que bom, Senhor, poder começar a sentir palavras de gratidão, substituindo as queixas e as murmurações. Mas profunda gratidão de alguém que foi abandonado ao Senhor, abandonado ao amor do Senhor, abandonados ao Senhor, ao amor do Senhor, abandonados à paz do Senhor, ao perdão do Senhor. Ah, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos o encontro e queremos ansiar por esse encontro. Queremos desejar esse encontro e queremos buscar o Senhor, encontrar o Senhor. Entendendo que encontrar o Senhor significa buscar a justiça também. A justiça do reino de Deus também. Que assim seja, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos todo mundo cantar junto?